Agora vamos falar aqui com o nosso, do nosso quadro Sons do Brasil. A gente traz aqui sempre no programa um bate-papo sobre música, não é? Com os mais variados artistas aqui. Participou muita gente aqui, né? Gustavo, Roberto Menescal, Fátima Guedes. Pessoal bem bacana aqui que participou conosco. Inclusive o Menescal me citou, foi uma honra grande, né? Ele ter me citado aí no, em uma das entrevistas aqui conosco, e o nosso produtor Gustavo, ele vai atrás, não é, aí do pessoal da música. Muita gente, às vezes, não tem, infelizmente, um espaço merecido, não é, que a gente traz aqui o nosso Sons do Brasil, e hoje a gente está trazendo mais um grande artista aqui conosco, é o tenor Felipe Menegatti, batendo papo aqui sobre música, falando um pouco da carreira, da sua trajetória. Ele está aqui nos nossos estúdios, música erudita também, que o pessoal aprecia aqui muito. Inclusive, a gente estava falando fora do ar da influência italiana aqui da nossa região, também isso contribui, não é, a respeito aí da música erudita, também é algo que está relacionado. Felipe, agradecemos a sua participação, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio, bom dia.
Bom dia, uma alegria conhecê-los, obrigado Bruno, agradecer ao Gustavo aí também por essa recepção tão calorosa aqui, é uma alegria muito grande, o dia bonito faz toda a diferença também, né? Parabéns. A gente, o caminho até aqui já é um descanso incrível. Parabéns aqui pela região de vocês.
Muito obrigado, bacana. A gente fica feliz aí também de ouvir. Você é natural de onde, hein, Felipe?
Sou natural da Serra Gaúcha, Caxias do Sul.
Rio Grande do Sul. Mas você atualmente, você tem residência aqui em Santa Catarina? Não, você veio de onde agora?
Não, eu vivo em São Paulo já faz uns, acho que 10 anos, mais de 10 anos.
Certo.
Mas sou natural do sul do Brasil.
Certo, e aqui você tem família aqui em
Santa Catarina? Tenho familiares aqui em Santa Catarina.
Legal, bacana. Esteve aqui, um prazer aqui pra gente receber aqui também no nosso estúdio. Falando um pouco aqui da sua história, no nosso release aqui também o nosso produtor colocou que já começou aí cedo, né? A sua relação com música, aos 9 anos de idade. Queria que você falasse um pouco desse começo, né? Onde é que você realmente teve esse interesse mais sério por música? Como é que começou aí essa sua relação com a música?
Sim. Então, Bruno, o papai comentava que... Meu pai já faleceu, infelizmente. Ele era um grande entusiasta da música também, gostava muito. E o papai comentava que antes de eu falar, eu cantei. Então,
bacana.
Acho que foi muito cedo, assim. Eu recordo que tinha um aparelho de som em casa, né? Aqueles, assim, logo no início que aqui eu vi os vinis. Recordei isso, que era uma caixa de som enorme. Eu lembro como se fosse hoje, assim, de ajoelhar perto, ficar escutando, procurando escutar a música bem, bem próximo à caixa de som. E a música, ela me acompanhou desde muito cedo, desde muito cedo. Eu acredito que por volta dos 7 anos eu já manifestei o interesse de estudar algum instrumento. Aí eu lembro que tinha um violãozinho em casa, aí eu comecei a brincar com o violão, mas... No primeiro momento, acho que meus pais me levaram para estudar violão, mas eu não me dei muito bem com violão, não. Porque tinha um piano lindo no lugar, então eu já fiquei encantado já com o piano. Então, acho que por volta dos meus 8, 9 anos, eu já tive esse primeiro contato com o piano.
Bacana. Então, você falou aí em relação ao seu pai. Você tem mais artistas na família, pessoas que cantam, assim, como profissão, ou aficionados? Tem também aí gente da família?
Sim, eu tenho uma prima minha que ela acompanhou diversos artistas fazendo back vocal, Elisa Marim. Ela acho que também fez um caminho com um cantor bem, bem conhecido no Rio Grande do Sul, acho que é com Elton Saldanha, acho que chama.
Sim, Elton Saldanha.
Ela acompanhou ele por muitos anos, depois ela também foi back vocal do Leonardo, que é um cantor sertanejo, né?
Sim, popular.
Conhecidíssimo, né? E ela, inclusive, ela me ajudou muito, assim, também. Mais pra frente a gente pode falar sobre isso,
sim,
né?
Vamos
ela,
falar, sim.
Ela também acabou me ajudando muito, né? Com alguns contatos, me apresentar mais pro meio artístico, enfim. Então, ela, assim, profissionalmente, mais ela, assim, que seguiu a carreira.
Bacana. Então, pessoas da família também, até lá. Sim. Geralmente a gente tem isso, né? É difícil um artista que seja único, assim, que ninguém da família tenha nenhum tipo de envolvimento com música, sim, né?
E, assim, como aqui é uma região muito italiana, eu acho que isso é muito próprio, né? A família italiana tem muito isso, né? Tem até piada que quando o italiano nasce, já joga ele na parede. Se segurar na parede, vai ser artista, né? Então, acho que isso acompanha meio muito a questão italiana, é uma coisa muito presente, né? Então, sim, eu lembro que muitos os meus tios mais mais antigos, eles comentam que o bisavô cantava, que aí o bisavô, o meu, no caso o meu bisavô, né, cantava, e aí o pai desse meu bisavô também já tinha uma ligação com a música, e assim, e meu avô também, ele gostava muito de música, tanto meu avô paterno como meu avô materno. Então, acho que isso vem de família, assim mesmo.
Tá um pouco no sangue também,
acho que,
né?
Tá no sangue.
Bacana, é legal. Você falou aí da sua infância, os seus primeiros contatos aí com a música. Uhum. Você já começou a estudar sério já a partir desse momento? Foi um pouco depois?
Sim, sim.
Você já começou?
Sim. É, assim, eu não me considero um autodidata, assim, porque acho que isso não. Acho que isso existe, né? Com certeza. Mas com, assim, você aprender um instrumento de ouvido, né? Acho que o seu primeiro contato pode ser esse, né? Mas conforme você vai evoluindo, acho que o estudo, ele se faz muito necessário. Então, eu considero esse, quando eu coloco, sempre comentar, ah, iniciei minha formação aos 9 anos, porque foi essa necessidade mesmo do estudo. Eu lembro que logo no início do estudo, é um estudo meio chato, assim, né? Quando
Sim.
você vai estudar teoria musical.
Teoria musical.
Mas eu lembro claramente isso, dos meus 9 para os 10 anos, eu já tive esse contato, assim, mais sério, assim, com a música, onde já tive os primeiros contatos com a teoria. E foi assim que se deu, mesmo seriamente, a partir dos 9 anos mesmo.
E já aprendendo algum instrumento, apenas
Sim,
com a voz?
Sim, o piano.
Piano.
Isso, piano. Aí depois, acho que foi por em torno dos meus 12 anos, que aí na catedral da minha cidade natal, que é Caxias do Sul, aí eu comecei a participar de um coral, que era só de crianças, uma espécie de um coro imitando o coro do Papa da Capela Sistina, onde tem aquelas crianças que cantam e tem vozes assim mais maduras. Então eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos que daí eu comecei o meu contato com o canto. E aí também, que assim, querendo ou não, foi até mais fácil, assim, porque você já tinha um contato musical, né, que você já identificava o que era para sua voz, né, como cantar, né, como tocar e cantando. Aí foi o contato com o canto, acho que eu tinha por volta dos 11, 12 anos.
Foi cedo também, né,
cedo.
Na infância, importante também pro desenvolvimento do artista começar cedo,
sim,
também, não é?
Sim, sim.
Como é que você encarava? Você, criança, era tranquilo para você ter essa disciplina, desses estudos?
A disciplina do estudo era algo que... É que eu estudei com uma religiosa, né? Eu estudei com uma freira, que na verdade ela teve uma formação antes de se tornar freira musical. Ela estudou na Academia Santa Cecília de Roma, então ela era assim, ela tinha autoridade mesmo no assunto. E acho que essa não sei se eu posso falar, essa conversão da vida dela leiga para uma vida religiosa, acho que trouxe essa disciplina mais para o estudo. Então ela era uma professora muito exigente, assim. Então, assim, ou você estudava ou você estudava, não tinha
aquele rigor.
Então eu tinha que apresentar músicas para ela na aula da próxima semana, então eu me obrigava a estudar, né? Eu obrigava,
sim,
a estudar.
Tem que ter, né, essa parte também, que não é tão legal, né? Mas em tudo, né? Tudo que a gente
pra
estuda,
criança,
né?
Acho que isso é mais difícil, né? Você,
sim,
conseguir pegar a rotina, né?
Sim.
Depois você vê que isso é necessário, que sem isso você não consegue apresentar aquilo que você estudou. Se você não estudou aquilo, você não consegue apresentar como aquela peça te exige, como aquela,
sim,
música te exige, né?
Parte chata, entre aspas, né? Exatamente.
Que é uma parte necessária.
Faz necessária, né? Com
dizer
certeza.
Pra um atleta que é a coisa melhor do mundo treinar
é uma mentira, né? O cara que acorda... A gente tem relatos, né, de atletas que... O cara não vai acordar, por exemplo, pra fazer uma natação às 6 da manhã com frio, com coisa assim. Mas é a parte que você,
sim,
falou aí, em relação à música também, da mesma forma, né? Que não é tão... tão prazerosa, por isso que eu te perguntei isso em relação também à sua infância, não é? Que realmente é difícil, não é?
Sim.
Desde criança ter essa disciplina. Queria perguntar pra você as primeiras influências, como é que foram? Você se lembra, assim, de algum artista, alguma música específica que tenha te dado, opa, é isso que eu quero seguir pra minha vida? Aconteceu esse episódio, esse fato?
Claro. Quando eu comecei a cantar, eu recordo que muitas pessoas vinham falar, depois de me escutar cantando na missa, né? Nossa, o Pavarotti. Daí isso ficou, né? Fica na cabeça. Só que quando você é criança, você escuta aquilo lá, Pavarotti, bacana, né? Só que daí quando vira a chave, Pavarotti, quem é esse cara aí? Deixa eu pesquisar esse
surge a
cara.
curiosidade, né? Por que que me chama assim?
Aí eu fui em busca do tal Pavarotti, né? Hoje eu falo que o Pavarotti é meu tenor de devoção, né? Em vez de ser o santo de devoção,
Legal.
é o meu tenor de devoção. Eu lembro que eu fui com meu pai numa loja de CD, meu pai comprou, acho que uns 5 CDs do Pavarotti. E infelizmente, 3 desses CDs eram repetidos que a gente não tinha visto. Isso foi uma coisa interessante,
Na
que era dos
emoção do
três
momento.
tenores, né?
Ah, sim.
Que teve aquele, acho que depois da Copa, a partir da Copa de 94, que
Plácido Domingo, José Carreiras
José Carreras e
e o
o Luciano
Pavarotti.
Pavarotti. É.
Sim.
E aí eu acabei assim mergulhando nesse mundo, né? Mas tem um fato muito, então, uma grande influência certamente até hoje para mim é o Luciano Pavarotti. Para mim
Pavarotti. É um nome assim que para você é a sua maior influência, seu
eu acho
número
que
um, assim.
exatamente, eu acho que tem uma questão afetiva, mas acho que assim uma influência e uma questão também afetiva é o Luciano Pavarotti. Mas tem um fato que me marcou muito, que acho que eu tinha uns 13 para 14 anos ou 14 para 15 anos, não sei, que tinha uma pessoa que trabalhava no escritório dos meus pais e que ela resolveu casar. Ela falou: "Ah, eu quero que você cante no meu casamento." Eu nunca tinha cantado em casar assim, sendo convidado só para eu cantar no casamento, né? Aí eu falei: "Ah, eu canto, né?" Aí eu fui atrás de um pianista para me acompanhar na época, na verdade um organista. E aí ela escolheu aquela música Can't Help Falling in Love
Tá,
do Elvis Presley.
Dove.
E, inclusive, eu gravei ela no início do ano passado, lancei em todas as plataformas digitais. E aí eu lembro quando escutei o Elvis cantando, eu considero que eu, assim, até é interessante porque agora foi lançado um filme do Elvis, né, sobre a vida
Sim,
do
sim.
Elvis. E o filme, ele retrata muito bem essa sensação que eu tive, que o Elvis, parece que quando você viu o Elvis, ou você escuta o Elvis, você não sabe da onde sai aquela força da voz dele, que é uma coisa impressionante, uma coisa que não só emociona, mas assim você fala: "Uau, realmente é uma das maiores vozes que eu considero, por mais que seja um estilo totalmente diferente, mas eu considero que o Elvis, ele teve um papel importante assim na minha vida, de você falar: "Nossa, a
Te
gente
impactou assim de
me
alguma forma, né?
impactou." E o Elvis chegou assim, escutando, e depois eu escutei a primeira vez, escutei Can't Help Falling in Love, mas depois fui escutando outras interpretações dele, você viu que ele cantava com a alma, é algo totalmente diferente, né? Então, aqui falando para os seus ouvintes, né, ele não precisa de propaganda,
Não, mas é
até
bom
hoje a música dele
seu
vive,
relato.
né?
Sim,
Mas
sim.
é interessante, você escuta ele, você consegue ver essa interpretação mesmo, que vem da alma, vem de dentro, assim. Então, o Elvis, com certeza ele é um divisor de águas também, assim, na minha formação musical, assim. Claro que não querendo imitar o Elvis, sabe? Ah, não, só não. Fazer um cover do Elvis, não é isso, não. Mas acho que ele me inspira muito, assim, principalmente a conseguir chegar com emoção na música, né? Aquilo que o Pavarotti também faz, né? Você só ficar na teoria, só ficar na teoria, só ficar olhando, só no estudo, estudo, que é importante, claro. Ele fala que é a mesma coisa do que você fazer amor por correspondência, né? Só ficar preso a isso, né? Acho
Tem a
que
parte
a
prática que
música é
é o
muita
mais importante,
emoção,
né?
né? Então acho que ele me trouxe isso da música, essa emoção de ver que a música, ela é emoção,
Bacana. Então você tem essas influências não só aí na música erudita, né? Como você
né? Sim.
citou aí o Pavarotti, mas também aí cantores populares que também, de uma certa forma,
Sim.
influenciam aí. Ah, você até hoje, não é? Acabam
Com
sofrendo aí
certeza.
essa influência. A gente acaba sendo fãs aí, não é? Desses
Sim.
artistas e acabam nos influenciando também, como é o seu caso.
E tem também um outro cantor que eu admiro muito, também, que é um cantor brasileiro, né, que é o Dick Farney, né?
Ah,
Que
sim.
para mim é um piano cantor, né? Que ele
Legal.
canta tanto do grave como já na região mais média, assim, acho que uma voz incrível, assim, que eu gosto muito.
Anos 50, 60 no Rio de Janeiro, né? É um grande cantor, Dick Farney. Copacabana, Alguém Como Tu. É, essas canções.
Copacabana eu gravei também.
Você gravou também,
Gravei
bacana.
também, gravei
Legal.
também.
Legal. Uma voz também, uma voz grave, né? Muito bonita
Linda,
também.
linda.
É, uma linda voz.
Barítono, assim, Inconfundível, né?
É, realmente.
Ou Frank Sinatra brasileiro, como eu falo. Só.
E você, então, você começou já se apresentando em Caxias, foi posterior em outro lugar, você já começou a sua carreira mesmo em Caxias do Sul, foi isso?
É, assim, eu posso dizer que acho que o pontapé inicial começou em Caxias, assim, cantando em casamentos, né? Cantando, assim, celebrações mais voltadas para música sacra, né? Mas depois, assim, acho que consolidou, posso dizer que realmente consolidou mesmo em São Paulo, assim, que eu tive a certeza, né, é isso que eu vou fazer, né.
Você foi com quantos anos pra lá?
Eu fui pra São Paulo, acho que eu tinha, agora, 24 anos, 25
sim.
anos.
E desde já você já reside lá ou ficou
sim.
um tempo, já reside, já
sim,
foi pra
sim.
lá e ficou mesmo?
Isso.
Interessante, bacana. Bom, quero falar também de um assunto importante e marcante, né? Tenho certeza, a gente estava falando inclusive fora do ar, uma experiência única que foi o seu encontro com o Papa Bento XVI.
Sim.
Foi em 2018, é isso, Felipe? Queria
isso.
que você falasse um pouco como é que se deu, através de que você teve esse encontro com o Josef Ratzinger, né? Que faleceu aí no último dia do ano, né? Dia 31 de
sim,
dezembro,
sim.
aos 95 anos, gerando comoção aqui, claro. Principalmente as pessoas aí ligadas também à religião católica.
Uhum.
E queria que você falasse um pouco dessa experiência, como é que foi o encontro aí com o Papa Bento.
Em 2018 eu tive essa oportunidade, né, que eu considero uma graça muito grande, até por ser católico, né, considero que Deus quis me dar esse presente. Em 2018 eu fui para Itália, visitei alguns familiares e nesse tempo, antes de ir para Itália, eu pertenço à Ordem do Santo Sepulcro de Jerusalém, que é uma ordem milenar da Igreja, né, assim como a Ordem de Malta. E na época acho que eu era um dos cavaleiros mais jovens do mundo. E eu escrevi agradecendo ao Vaticano por essa oportunidade, por ser cavaleiro do Santo Sepulcro. E acabei escrevendo com uma carta junto com o meu desejo de enfim, expressar meu agradecimento à importância que Bento XVI teve na minha vida. E contei um pouco da minha trajetória de vida. Assim, por causa que eu já, quando eu era muito jovem, havia pensado em ser padre, mas depois isso ficou resolvido. E só que ele teve um papel muito, muito importante na minha vida, na minha caminhada de fé. E aí isso acabou voltando com uma resposta positiva, que eu acho que, por isso que eu considero que foi uma graça de Deus, que com certeza o Papa, né, e seus colaboradores recebem muitos pedidos para ter esse encontro, né, com ele. E no dia 14 de fevereiro eu tive essa graça junto à Gruta de Lourdes, que é uma réplica do altar da Basílica de Lourdes da França. Aí eu fui recebido pelo Papa, por alguns colaboradores próximos a ele, que permaneceram com ele até o final da vida, cuidando. E aí seria um encontro, Bruno, assim, rápido, né?
Uhum.
Assim, eram 15 minutos, como falam em Roma, né? Um bate a mano, né? Vai, conhece o Papa, beija a mão, recebe o tercinho, tchau, abraço. E chora para um lado, chora para o outro e acabou. Aí, por assim, inexplicavelmente, eu fiquei com o Papa mais de 30 minutos, assim.
Aí, um bom tempo. Foi italiano esse bate-papo?
Então, isso que é interessante. Eu estava com um grande amigo meu, um irmão de vida que eu considero, que é o Samuel Medina. Ele é médico, um dos hematos assim, mais respeitados aí do Brasil. E ele estava em congresso na Espanha, né? Nós nos encontramos na Espanha. Daí ele foi a Roma comigo. Na verdade, ele fala que ele foi de penetra no encontro, né? Porque nessa época enfim, foi concedida a permissão, eu juntamente com a minha família, com a minha esposa, de ser recebido pelo Papa. Mas a minha esposa, a gente estava com a minha filhinha muito pequena ainda. Aí o Samuel acabou indo de penetra, como ele fala. Mas na verdade não foi de penetra. Na verdade, eu acho que era para ele estar junto, porque ele também tem uma história muito bonita com o Bento XVI, né? Até uma história de conversão, que ele foi na Jornada Mundial da Juventude da Espanha, lá que ele acabou tendo esse contato, assim, que ele falou de conversão, né, para a Igreja Católica, ou uma retomada para a Igreja Católica, e ele estava comigo. E o Samuel, ele é uma pessoa muito, assim, influente em vários idiomas, então ele chegou, fez uma saudação ao Papa em alemão, pelo Papa ser alemão, e depois falou em inglês, e eu falei com o Papa em italiano. Só que ocorreu dois momentos, Bruno, muito interessante, o qual eu me emocionava, E o Papa, pela caridade, pelo homem inteligentíssimo que ele era, ele falava em português comigo.
Olha só.
Então eu tive a oportunidade de escutar o Papa falando comigo, enfim, na minha língua mãe, né? Que foi uma coisa impressionante, assim.
Emocionante, né?
E aí eu ganhei do Papa uma medalha, quando ele veio ao Brasil, acho que foi na conferência de Aparecida, e fizeram uma medalha comemorativa pela visita dele, ele acabou me presenteando a isso. Eu acabei deixando uma foto da minha família, pedindo para que ele abençoasse, ele abençoou, e depois, quando eu já estava no Brasil, ele mandou assinada a foto da minha família.
Né? Poxa vida.
Quem sabe vai ser uma relíquia daqui a uns anos, né?
Com certeza, né? De valor aí, sentimental, e você tendo essa experiência, com certeza, marcante, como você...
Foi muito marcante. E assim, também é um... É interessante também, porque Ben 16 tem uma ligação muito forte com a música, né? Ele toca piano, né?
Então, ele é músico também, não sabia.
Ele toca piano, gosta muito de Beethoven, enfim, gostava muito de Beethoven, e nessa oportunidade a gente teve também uma chance de falar um pouco de música rapidamente com ele, e falei que eu estudei também piano quando criança. Aí ele, muito cordial, muito, assim, uma fala muito mansa, né, assim, de uma pessoa que realmente estava tranquila, né, e tive essa oportunidade de poder falar um pouco de música também com o Papa.
Poxa vida, um encontro que muita gente invejou, tenho certeza, né? No bom sentido, né? Estar aí juntamente com o Papa Bento XVI, essa figura tão importante aí para a Igreja Católica, né? Para a religião de uma maneira geral.
Falando em igreja, eu achei belíssima a igreja aqui. É a Matriz que fala?
Sim, da Nossa Senhora da Conceição.
Belíssima a igreja, muito bem cuidada, um órgão de tubo lindo, até eu subi lá.
Você visitou ali também,
visitei,
bacana.
Achei incrível.
É diferenciado, né? Bonita, né?
Muito bem.
Bacana.
Muito bem aos padres aí, cuidam muito bem, até assim como a rádio, né? Quando eu cheguei aqui eu falei, aqui só pode ser de padre aqui, né? Ou de religiosos, né? Tudo impecavelmente bem cuidado.
Muito obrigado, a gente agradece aí o seu carinho junto à nossa cidade aqui também, a nossa emissora. Bom, Felipe, você atualmente reside em São Paulo.
Sim.
E como é que está, onde é que você se apresenta, como é que está o seu trabalho em São Paulo? Você se apresenta somente em teatros? Você faz eventos também? Como é que funciona um pouco do seu trabalho?
Sim. Eu tenho uma parceria com uma empresa que se chama Coral Líria, que na verdade também são parceiros assim, de vida, que a gente tem uma parceria que eu acabo fazendo algumas cerimônias com eles, alguns eventos assim, fechados, tipo cerimônia de casamento, alguns eventos corporativos. Então eu tenho essa parceria com eles. E também eu tenho um projeto que se chama Felipe Menegatti in Concert, que a gente, nesse último ano, desde maio, a gente fez esse projeto. A gente fez show no Círculo Italiano de São Paulo, que é numa rua da Avenida Ipiranga, que é conhecidíssimo, um prédio belíssimo. Também no espaço adjunto ao restaurante Cantaloupe, que também é um restaurante muito conhecido lá em São Paulo, assim, bem diferenciado, que fica no Itaim Bibi. Então a gente apresentou esse projeto assim do Felipe Menegatti em concert, com o desejo de proporcionar isso a São Paulo, mas também chegar a mais cantos do Brasil, né?
Sim,
eu tive participação num um desses meus shows do Zeca Lima, que é o fundador da família Lima, né? Pai fundador da família Lima, que a gente se tornou amigos, assim, uma pessoa incrível também, que ele é muito, muito bem recebido aqui no Sul também, né?
Uhum.
Também no meu último show do Cantaloupe, a gente acabou fazendo um mix entre lírico e pop e popular. Daí eu tive a participação do Jamelão, que é o Jamelão Neto, filho do Jamelão da Mangueira. A gente cantou um samba junto, deu samba, né? A gente brincou que deu
legal,
samba, a brincadeira deu samba. E agora esse ano a gente está com, a partir de março aí, retomando esse projeto de Felipe Menegatti in Concert. Também no final do ano, em dezembro, eu tive um concerto muito bonito, foi muito emocionante, com a Orquestra Carlos Gomes, que foi no Teatro Safra, lá em São Paulo, que foi... Eles têm uma história muito interessante. Eles acabaram, o maestro acabou resgatando essa orquestra, e tem músicos jovens, então, assim, que estão não iniciando a carreira, né, mas assim, são músicos jovens, assim, 20, 20 e poucos anos, e assim, é emocionante, porque você vê que a música clássica realmente ela chega, né?
Uhum.
Ela chega, ela emociona, não tem esse tabu que as pessoas acham, ah, não, música clássica é muito exigente
para
assistir,
né?
Então você vê que a música clássica ela chega, ela emociona. Isso a gente vê muito também nos casamentos, né?
Uhum.
Tem alguns episódios assim da pessoa ver, ah, eu contratou o tenor, E a pessoa vê, nossa, isso é uma coisa possível, você é um tenor jovem, nossa, não imaginava, porque a pessoa tem essa mentalidade que é uma coisa muito distante, né?
Sim.
Então, esses meus projetos, assim, principalmente, eu tenho esse desejo de fazer um lírico popular, mas não no sentido, assim, popular de ser, assim, o tenor vai cantar músicas, sei lá, eu vou cantar um gênero que não tem muita ligação com o que um tenor possa interpretar, né?
Sim.
Mas, assim, uma questão lírico-popular realmente de aproximação, né?
Tem uma ligação.
De ter uma ligação, de chegar mesmo às pessoas, né? E acho que isso está dando certo, Bruno. Quem sabe a gente consiga vir para cá fazer esse projeto por
Poxa,
aqui.
será um prazer te assistir aqui. Com certeza, te ouvir. Queria que você falasse a respeito disso, da profissão mesmo. Você reside na capital?
Na
Na
capital.
capital, São Paulo, na grande
Morei
São
um tempo em
Paulo.
Campinas, né? Logo que eu cheguei no estado de São Paulo, mas hoje eu moro na capital.
Para as pessoas que querem ter seguir essa carreira realmente também ligada à música clássica, à música erudita, como é que você vê o cenário atual aqui no Brasil? É possível a pessoa ter esse tipo de trabalho? Ouve muita gente falar, ah, vai para a Europa, né? Tem muito isso, né?
Sim.
Ah, se você quer ser um músico erudito, independente, né? Violinista, violonista ou cantor, ah, vai para a Europa que lá você tem mais chances, não é?
Sim.
Você discorda disso? Como é que você vê essa questão? No Brasil é possível? Como é que você
Acredito,
analisa?
Bruno. Eu acredito que isso que você falou é verdade também. Claro, por causa que. Mas o que acontece? A gente também precisa um pouco, acho que tem uma certa, assim, uma honestidade histórica também, né?
Sim.
E ver que a Europa, ela caminha há quantos anos na frente da gente, né? Esses países estão há quantos anos luz, né? Na nossa
Tem
frente,
uma
né?
tradição
E nós
milenar, né?
temos essa influência, né? E hoje o Brasil, ele tem essa influência. É, a imigração tá aí para provar isso, né? Então essas pessoas também trouxeram essas influências da Europa para nós, né? Para as nossas famílias, para as nossas casas. Então eu acho que tem essa oportunidade no Brasil, por mais que na Europa tem essa oportunidade, assim, eu acho que facilitada, por assim dizer, mas também lá não é difícil, lá não é coisa fácil não você passar numa audição de ópera, por exemplo, né?
Não é achar que vai chegar lá e já vai se apresentar em tudo quanto é lugar.
Então acho que, assim, a primeira dica é essa questão de você estar preparado no estudo, para que quando essa oportunidade apareça, você esteja realmente preparado para uma audição, né? Que é com que a gente fala em teatros. E no Brasil, o que é uma coisa muito interessante que vem acontecendo é aquilo que eu falei para você. As pessoas, quando têm esse contato, elas acabam procurando isso. E ao passo que essas pessoas, elas começam a procurar concertos, óperas, então a demanda, ela vem aumentando, né? Vem acontecendo isso, né?
Você vê isso?
Vejo
Nos últimos anos tem
isso.
aumentado, o pessoal
Vejo
tem
isso.
aderindo mais.
Aqui eu vou contar, eu conto para você o meu exemplo. Por exemplo, lá no ano de 2020, no auge da pandemia, eu fiz um concerto, um recital, na verdade, eu e um pianista no Teatro Sérgio Cardoso. Desde então, tipo, não tinha público nenhum. Tinha aquelas famosas lives, né? Então, a partir de então, eu comecei a ficar conhecido. As pessoas começaram a procurar minha produção, enfim, minha produtora, falar, vamos fazer show, quero ele cantando, quero ele fazendo um recital de Natal para minha família, ou para minha igreja, ou para o meu teatro, e assim começou. Então, eu acho que quando você apresenta, na verdade, um produto, porque o nosso trabalho é um produto que você monta e você apresenta, então você tem espaço, assim, as pessoas, elas têm espaço, assim. Acredito muito. E acho que o Brasil, por mais difícil que seja, às vezes a gente possa não concordar, mas o Brasil é muito grande. Não só em termos de, assim, questão geográfica, mas o Brasil é muito grande. As pessoas, elas pensam grande. E, portanto, eu acho que esse é um fator que deve consolar-nos, sabe? Que eu acho que pelo Brasil ter essa mentalidade de ser grande e de não se abalar. A pessoa que sonha, a pessoa que deseja ser um cantor, ou ser um cantor, ser um tenor, ele vai encontrar essa oportunidade. Porque essa oportunidade, ela aparece. Você fazendo o seu trabalho bem feito, você sabe. A oportunidade, ela
Fazendo a sua
aparece.
parte, correndo atrás, não é?
Aparece, sim.
Importante, bacana, bacana ouvir esse relato aí.
E na Europa, claro, na Europa também você tem que fazer uma coisa bem feita,
Da
que
mesma forma, né?
certamente você também terá essa oportunidade, né? Essa porta aberta, né?
Felipe, falando um pouco dos seus projetos aí, como é que você está em termos de gravações, como é que vem aí esse ano de 2023 na sua carreira, o que você tem aí de coisas novas aí para esse ano também.
Agora em janeiro tem uma gravação em vista aí, agora para lançar. Agora em dezembro eu lancei um single de Natal, White Christmas, em que eu faço a primeira parte dela em inglês, como ela foi composta, escrita. Depois eu faço em português e eu termino em italiano. Então esse foi meu último trabalho, meu último single. Ainda dá para escutar, eu acho, se as pessoas ainda não escutaram, vão lá escutar, ela tá
bacana,
ela
com
tá
certeza,
bonitinha,
depois...
tá bonitinha.
Bacana, com certeza.
E agora em janeiro a gente tá já com um projeto de gravação, acho que até o final do mês, deve também estar em todas as plataformas, né? As pessoas que assim desejar já seguem na rede social, Felipe Menegatti, também em todas as plataformas.
Spotify,
aí,
no YouTube,
Spotify,
o pessoal encontra.
Apple Music, tudo.
Para conhecer aí o seu trabalho, né? Bacana. Felipe, só botar lá Felipe Menegatti, o pessoal vai encontrar.
Vai encontrar.
Menegatti
com
temudo.
Temudo,
tá certo,
Isso.
pessoal? É Felipe Menegatti. Pesquise lá, tenho certeza que você vai gostar. Assistir lá a sua interpretação da Ave Maria, de Schubert.
No
Gostei
clipe,
muito.
esse clipe foi
Sim,
gravado
muito
no,
lindo, né?
durante a pandemia, com imagens da cidade de São Paulo, assim, vazia, né? Que é uma coisa que você não consegue imaginar São Paulo
Pois
vazia, né?
é, exato.
E durante a pandemia, São Paulo vazia, essas imagens aéreas ficou muito bonito, né? Uma forma de. Até foi uma prece, né? Nesse tempo aí que tava tão difícil. E também teve uma recepção muito boa.
Felipe, quero agradecer muito sua participação, ter vindo aqui ao nosso estúdio, não é? A gente recebe aqui com muito prazer e com muito gosto e ter dado esses relatos aí pra gente. Você é um especialista também no assunto, não é? Já tem anos e anos de carreira. E muito bacana ver um artista aí do seu porte, não é, aqui com a gente, nos prestigiando, estando aqui em Uruçanga, estando aqui na nossa emissora. Agradecemos demais, Felipe Menegatti. Muito obrigado pela sua presença aqui nessa manhã de segunda-feira.
Imagina, Bruno, foi uma alegria para mim. Como ele disse, chegando aqui, já vindo para cá, foi um descanso. Amei a cidade. Muito obrigado pela acolhida, foi uma alegria. E quem sabe a gente possa se ver, rever em breve, se Deus
Com
quiser.
certeza, será um
E um
prazer. A gente
ótimo
marca o
ano aí
retorno.
para vocês.
Muito obrigado. Você também, sucesso cada vez mais.
Obrigado.
Tenor Felipe Menegatti esteve conosco desta segunda-feira aqui no nosso ponto de encontro. Ele que é natural de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, atualmente reside em São Paulo, na capital, aí, na capital da garoa. Não é? Que fala que hoje não garoa tanto, né? Ainda mais
Não,
chuva forte mesmo.
exatamente.